No Música com História, hoje vamos conversar com um craque da música brasileira, com um dos artistas mais importantes da sua geração. Eu estou falando de Flor Menezes. Flor Menezes, que é um artista voltado para a música contemporânea, que estudou com todos os grandes craques também da música contemporânea no mundo, na Alemanha, na França, na Itália, e que continua sendo uma referência quando se fala em música contemporânea. Ele que é professor titular da Unesp na área de composição e música eletroacústica, e ele vai conversar agora com a gente. Bom dia, Flor Menezes, muito obrigado.
Bom dia, Alexandre, um prazer enorme falar com você aí nesse programa delicioso de ouvir, que eu acompanho com muito prazer e com muito interesse.
Que bom, Flor. Eu fico muito satisfeito. Antes da gente gravar essa entrevista, a gente estava conversando e eu falei que estava muito feliz de estar conversando com o Flor. Ele falou que estava feliz de conversar comigo. Eu falei, puxa vida, mas é uma alegria fazer esse programa, né? E a oportunidade que me dá de falar com pessoas tão importantes como o Flor. Eu queria que você contasse como é que foi a tua introdução na música. Flor, você já começou desde pequeno. Como é que se desenvolveu o teu interesse pela música?
Olha, a minha formação, ela vem daquela formação típica da classe média paulistana, né? Que com 5 anos os garotos eram incentivados pelas mães a começar a estudar piano.
Sim.
E então foi assim que eu comecei, né? E tive a sorte de ter na minha casa um ambiente muito intelectual também, devido a meu pai, né? Florivaldo Menezes.
Claro.
Que é um poeta importante aí da poesia visual brasileira, né? Na esteia da poesia concreta.
Claro.
Em casa, ele está com 82 anos, em plena produção e tudo. Em casa circulava muita gente ligada à poesia visual, poesia concreta e também músicos, né? De vez em quando um músico, assim. Era mais um ambiente de pintura e poesia. Meu pai era muito amigo do Volpi.
Sim.
Do Fiaming, do Sacilotto, do pessoal que veio do concretismo.
Sim.
Augusto de Campos, Décio Pinhatari. Então, esse ambiente intelectual proporcionou um contato com a música também bastante intenso, né?
E você se desenvolveu também a gente poderia falar que por uma coisa análoga ao que ocorreu com o teu pai, né? Porque você foi para a música contemporânea, que é uma música considerada sempre muito difícil, mas você escreveu sobre Schoenberg, você estudou com Berio, você estudou com Boulez, você estudou com todas essas pessoas, e essa entrada na música contemporânea é algo muito sacrificante, né? Porque a música contemporânea tem uma dificuldade de difusão, não é verdade?
É verdade. É, mas na realidade eu considero isso como uma atividade anímica, né? Se me perguntam se eu sou compositor como profissão, eu digo que não, porque na realidade, como profissão, eu sou professor.
Sim.
Composição, para mim, eu vejo como a minha alma.
Sim.
Eu não consigo me desvencilhar. Eu tive um amor pela música erudita, né? Desde os 13 anos, para mim, ficou muito claro que eu ia ser compositor na vida.
Sim.
Então, tanto é que eu comecei, inclusive, a aprender alemão, né? Devido à minha paixão por Schumann no começo da minha adolescência. Com a clara visão, logo depois eu descobri a obra de Stockhausen também, que é totalmente contemporâneo, e que me fez me trouxe uma visão clara de que eu deveria fazer música eletrônica, no sentido original e correto do termo, elektronische Musik, né?
Sim.
Na Alemanha, depois que eu me formasse. Então, para mim, foi muito claro, uma determinação na minha cabeça, desde 13, 14 anos, que eu iria fazer composição. De lá eu iria para a Alemanha fazer música eletrônica e por aí eu ia seguir, né? Então é uma paixão, né? Não é nenhuma profissão, é uma alma apaixonada, digamos, né?
Sim. E você foi diplomado na Alemanha e depois você foi estudar também na Itália, em Pádua, né? Foi lá que você foi aluno do Boulez, não?
Eu fiz a USP aqui, fui aluno do Willy Correa de Oliveira, né? Que
Sim.
foi meu grande professor de composição, né? Depois eu ganhei uma bolsa do DAAD, né, o Serviço de Intercâmbio Alemão. Fui para a Alemanha fazer o diploma de composição eletrônica, né, no estúdio de Colônia, que era o berço, né, era o estúdio fundado pelo Herbert Einert, como
Sim.
consequência, né, e segmento do primeiro estúdio de música eletrônica do mundo, fundado em 51. Né? Mas esse estúdio já tinha sido fundado pelo Einert em 65 na Escola Superior de Música, né? Porque o estúdio da rádio de 51 tinha sido desativado depois da aposentadoria do Einert, né?
Sim.
E o Herbert Einert é considerado o pai da música eletrônica, né? Assim como o Pierre Schaeffer é considerado o pai da música concreta da França, que era a corrente oposta à música eletrônica alemã, né? Digamos assim. Depois disso, eu fui para a Itália ter uma especialização em música computacional, que na época, no final dos anos 80, ainda podia falar disso, né? Porque existiam alguns estudos que eram dedicados à música gerada por terminais de computador, sem nenhum aparelho adicional, né?
Sim.
O que hoje virou uma evidência, porque todos aqueles aparelhos periféricos dos estúdios dos anos 50 até começo de 90, eles se abstraíram nos softwares, né? Então hoje tudo é computacional, não tem mais sentido em falar de música computacional, computer music, né?
Certo.
Mas naquela época tinha e tal. E existia um estúdio na Itália, que era o Centro de Sonologia Computazionale, na Universidade de Pádua. Então eu achei importante passar um ano lá também.
Aí depois é que você foi estudar com o Boulez na França, né?
É, o Boulez eu fiz um curso de férias, né?
Sim.
Que foi muito marcante na minha vida, muito importante.
Imagino.
No Centre Acanthe, em Villeneuve-les-Avignon, no sim, sul da França, que foi um curso magnífico também, muito importante, em 1988.
Sim.
E depois fiz um curso com o Berio, na realidade não foi bem um curso, eu queria fazer um curso com o Berio no Mozarteum, em 89, e a direção do Mozarteum me explicou que não era um curso, que o Berio era compositor em residência.
Sim.
Mas como eu estava interessado, eu poderia ir para lá acompanhar o Berio.
Nossa.
Eles perguntaram ao Berio, o Berio aceitou, e eu fiquei 10 dias, assim, onde o Berio ia, o Berio me puxava para dentro dos ensaios, inclusive da conferência de imprensa, né? Eu virei um assistente do Berio lá durante 10 dias. E foi genial, né? Para mim foi uma vivência absolutamente fundamental. E depois me aproximei do Stockhausen.
Do Stockhausen, né?
É, que era a grande admiração minha de adolescência, né?
Sim.
Eu tinha feito um curso aqui em homenagem aos 60 anos dele, em 1998. Ele ficou sabendo desse curso, quis saber detalhes. Eu mandei para ele o curso, por correio ainda, né? E ele recebeu todas as análises e tal, e imediatamente me mandou uma carta dizendo que eu precisava dar esses cursos lá. E virei o professor de análise das obras dele nos cursos dele, né?
Sim.
Em Kürten, que é a cidade onde ele morava durante os últimos 60 anos da vida dele.
Flor, eu gostaria de ficar o dia inteiro aqui conversando com você, mas o meu tempo já está um pouco passado. Mas eu queria que você comentasse como é que é a tua relação com o estudante universitário brasileiro, porque o ensino de música contemporânea é algo que pouca gente que está ligado como você na música contemporânea. Como é que é essa relação com o jovem? Você tem muita gente estudando e você sente que há uma vibração em torno da música erudita contemporânea?
Ah, tem uma vibração, tem jovens muito, muito interessados, tem um interesse crescente, né? É importante que se diga que o trabalho que a gente começou a fazer aqui desde o meu retorno em 1992 ao Brasil, né, com a fundação do estúdio Panaroma, né, da Unesp, foi fundado oficialmente em julho de 94, e que agora, há um ano, estamos com o prédio definitivo, que é uma maravilha de prédio, né, com 6 estúdios de composição, 303 metros quadrados na Unesp, é um modelo hoje para a música eletroacústica na América Latina. Esse é uma vitória de anos, né, mas que é fruto também, então, a relação com o interesse acadêmico que tem, tanto por parte do meio, né, dos meus colegas, também de outras universidades, quanto dos alunos. Existe um interesse enorme.
Certo.
O que há de se reconhecer é uma especificidade e uma erudição nessa área, né, que às vezes espanta pela palavra erudito, mas que faz parte do nosso métier, né?
Tá certo. Tá certo.
Então é importantíssimo, é quase como uma ciência, mas na realidade é uma arte, né?
Claro, claro.
E isso é importantíssimo, acho que, obviamente, a gente vive num país muito problemático do ponto de vista da disseminação da cultura, né? A gente tem que recuperar muitos anos perdidos aí, né?
É verdade.
De ditadura que acabou atrasando a nossa cultura.
Nossa, como atrasa, né? Você sabe que eu coloco quase tudo eu coloco a culpa na ditadura. Pode ser que não seja tudo, mas eu acho que eu erro pouco, né?
É verdade, é verdade. Flor, a gente está aí tentando recuperar esse espaço.
É verdade.
Estamos recuperando. Eu acho que existe um progresso no Brasil. Essa volta do estudo da música nas escolas, tudo isso vai erguer nosso nível cultural, né? Com certeza.
Flor, a gente precisa conversar mais vezes, Flor. Vamos conversar mais.
Vamos.
Agora, eu vou te pedir nesse momento que você indique uma música, que você sugira alguma coisa que eu toque e que fique junto a esse depoimento que você dá, para que o nosso ouvinte lembre dessa conversa e da sua indicação.
Tá. Olha, como eu mencionei Schumann, que foi uma paixão absolutamente arrebatadora na minha adolescência, eu posso sugerir qualquer coisa de Schumann, né? Pode ser um dos movimentos do concerto para piano, que foi a minha primeira obra de orquestra, que eu segui a partitura, né, inclusive na casa do Vini Corrêa de Oliveira, quando eu tinha uns 13 anos, assim, que foi uma maravilha virar aquela partitura e começar a entender o que era uma escritura de orquestra, né, pode ser as obras de piano solo, o que vocês quiserem,
tá
de Schumann aí, já está muito bem. Seria muito bom já.
Maravilha. Então nós vamos ouvir Schumann. Flor Menezes, nosso convidado do Música com História, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima, parabéns pelo teu programa e foi um grande prazer para mim também.
Obrigado, querido. Um abração.
Abração.